A esperança. Julián Cajón. Apêndice. Perguntas e respostas. Pergunta 1. Às vezes parece que a realidade está manchada de alguma forma. Há sofrimento e dor, há escuridão e tristeza. Como é possível viver também esses aspectos da vida sem censurá-los? O que quer dizer vivê-los intensamente? E como viver intensamente tudo pode ser sempre caminho para a certeza presente? Resposta. Pergunto-me, vocês realmente conseguem censurar todos esses aspectos da vida? O sofrimento, a dor, a escuridão, a tristeza? Censurar a dramaticidade do viver? Eu não consigo. Querendo ou não, acabam impondo-se a mim. A questão, então, é como enfrentar esses aspectos da existência que, em última instância, ninguém pode evitar. Normalmente, domina o lado implícito da pergunta feita, percebê-los como obstáculos para o caminho pessoal. Então, o que nos parece mais razoável é tentar não levá-los em consideração, censurá-los. Mas há outra possibilidade. O momento decisivo da minha vida foi quando alguns dados que eu definitivamente não podia eliminar e que percebia como obstáculos, como uma enganação, como uma medida sobre mim, porque eu não era capaz de tirá-los de mim, tornaram-se companheiros de caminho, ou seja, ocasiões para ir a fundo em mim mesmo, a fundo na realidade e a fundo no que tinha encontrado, Cristo. Foi uma descoberta fundamental. Desde então, a partir de dentro da minha experiência, comecei a entender por que é tão crucial vivermos sempre intensamente o real, pois só assim podemos entrar na profundidade das coisas e experimentar o que está no coração da vida. Muitas vezes, pelo medo louco que temos, ficamos na aparência, tendo medo do risco, da exigência, da razão, daquilo que nós somos como dado. Tratamos de tapar tudo. Mas isso nos enfraquece, nos entorpece cada vez mais, nos torna mais incapazes de enfrentar as situações. Eu não quero isso. Eu quero viver intensamente para poder ter certeza de que o ser vence o nada. Não posso viver a vida toda com uma espada de Damocles sobre a cabeça, com a sombra do nada pairando sobre mim, quase que pedindo perdão por existir. Quem quiser viver assim, que fique à vontade. Eu não consigo. Não consigo mais. Por isso, disse que um momento decisivo da minha vida foi quando todas as coisas que me pareciam um obstáculo viraram ocasião para uma relação, para eu me lançar, para ir até o fundo no que havia encontrado. O primeiro resultado foi a descoberta totalmente nova da realidade. E agora quero continuar olhando-a de frente. É o motivo porque no começo da pandemia convidei vocês a não se esconderem atrás deste ou daquele abrigo para evitarem de ter de lidar com o real. Quem seguiu essa sugestão pôde dar-se conta de tudo que ganhou. Mas quem não a seguiu também teve a chance de ver o que ganhou, se descobriu mais ele mesmo ou mais desconfiado. A vida não dá trégua a ninguém. Sempre serei grato a Jussane por me ter testemunhado e comunicado um olhar verdadeiro e descoberto para o real. Entrou no meu sangue. Encontrando-o, pude começar a olhar certas coisas que antes me travavam, prestando atenção a como ele me olhava. Lembro-me das primeiras vezes que participei dos gestos do movimento. Não entendia bem o italiano, mas não conseguia evitar experimentar um contragolpe pela forma como ele encarava o dia, falava, se relacionava com as pessoas. Ainda que eu não compreendesse tudo, aquele contragolpe me fazia voltar para casa tomado por uma novidade de olhar. Um olhar que eu não podia dar-me a mim mesmo. Eu encontrara alguém que não tinha medo de olhar nada, mas nada mesmo. E me dava vontade de não viver mais como um refém, como um escudo para me proteger das circunstâncias. Eu deparara com um homem para quem as circunstâncias que antes eu percebia como um obstáculo, com um olhar ofuscado e cheio de medo, se haviam tornado ocasião de um caminho, de uma estrada, para ganhar uma certeza na vida. Esse é o desafio para cada um de nós. Todo mundo verificou, nestes tempos, a forma como olhou para a realidade. Não podemos mentir. Como vimos pelos testemunhos citados, há quem tenha descoberto em si uma esperança certa, devido ao caminho percorrido, e há quem, por sua vez, tenha sucumbido ao medo e ao nada. E não é uma questão nem de capacidade nem de inteligência. A diferença está numa única coisa: levar a sério uma hipótese, que é razoável seguir por causa do encontro que fizemos, e submetê-la a uma verificação. Não é uma questão de QI, nem tampouco de coerência ética. É uma questão de liberdade e de afeição à nossa própria humanidade, a fim de não sermos esmagados pelo nada. A alternativa, como resultado, é levar estampado na cara ou o medo ou a certeza. Uma certeza vivida por graça e testemunhada diante de qualquer um, começando pelos próprios filhos, de que podemos viver tudo, mas tudo mesmo sem excluir nada, com uma positividade última. Eu não quero refugiar-me em nenhum esconderijo. Quero saber se é verdade ou não o que vivo. Pergunta 2. Simone Weil diz que a verdadeira riqueza não se busca, mas se espera. Como é que isso se concilia com a questão do risco, na qual, na relação com Jesus, para abrir espaço a Ele, sou chamado a lançar mão do meu talento? Você disse que a espera pertence ao nosso tecido original. Somos espera. Mas a espera, vivida com essa forte tensão, não corre o risco de se tornar algo que não nos deixa viver plenamente o presente? Quando é que o risco é verdadeiro e conveniente e quando é louco? O que paralisa é o medo de perder tudo se arriscamos, mudar de casa, de trabalho, de lugares, de amizades, para seguir uma correspondência vislumbrada. Como decidir se me jogo com tudo ou não? Resposta. Concordo totalmente com o que Simone Weil afirma. A verdadeira riqueza só pode ser esperada. Nós a procuramos, mas não depende de nós encontrá-la. Então, qual é a natureza do problema? Giussani diz no quarto capítulo de O Senso Religioso: o verdadeiro problema, no que concerne à busca da verdade sobre os significados últimos da vida, não é o de uma certa inteligência que se faça necessária, ou de um esforço especial, ou ainda de meios excepcionais para alcançá-la. A verdade última é como encontrar uma linda coisa no nosso próprio caminho. Só a vemos e reconhecemos se estivermos atentos. O problema, portanto, é a atenção. O que o homem deseja é tão desproporcional em relação a qualquer coisa que possa imaginar e obter com as próprias forças, que a única atitude adequada é esperar, esperar com os olhos escancarados. A verdadeira riqueza espera-se, como se espera a pessoa amada. Podemos fazer todas as tentativas que quisermos, ir ao cabeleireiro, comprar uma roupa nova, ser simpático, mas nenhuma delas consegue produzir a presença desejada. Ela chega como um dom, de modo absolutamente inesperado. Só pode ser esperada. Como se concilia, quer saber a pergunta, essa espera enquanto atitude fundamental da vida com o risco? A espera é por algo que seja correspondente ao nosso desejo. Alguém que está esperando a pessoa amada pode apenas ficar com os olhos totalmente escancarados para interceptá-la quando chegar. O risco começa quando esse alguém a encontra. Se não quiser perdê-la, deve arriscar um envolvimento com ele, deve usar o próprio talento, a própria humanidade, que é a coisa mais preciosa que tem, senão vai perdê-la. Ocorre o mesmo na relação com Cristo. No dia em que foram até João Batista, nas margens do Jordão, João e André não podiam imaginar que a coisa que o coração deles mais esperava ia ter a forma daquele rosto, Jesus de Nazaré. Uma vez tendo cruzado com ele, poderiam ter deixado de lado, como outros que o haviam encontrado antes deles. Mas não. João e André arriscaram tudo de si. Foi razoável o risco que correram ao segui-lo? É razoável seguir alguém? Depende de quem encontramos. Se a pessoa que aparece no horizonte não te interessa, nem passa pela cabeça arriscar. Mas, se desperta sua atenção, então você não quer perdê-la, e nesse caso o problema passa a ser ficar parado. Diante da atração de uma presença, o movimento mais óbvio e irrefreável é arriscar, envolver-se. Se não prestarmos atenção a como as coisas acontecem, invertemos tudo. E então, como se fosse um jogo mental, nos perguntamos como podem conviver a espera e o risco sem depois resolvermos o problema. A primeira coisa a fazer é observar o real. Giussani ressalta isso desde a primeira premissa de O Senso Religioso. Uma observação global, apaixonada e insistente do fato, do acontecimento real. Nosso caminho fica mais difícil se desperdiçarmos a graça de ter encontrado alguém como Giussani. Eu não tenho mais nada para caminhar, não tenho nenhum manual escondido, a não ser os instrumentos que vocês têm. Observemos nossa experiência. Quando encontramos algo que finalmente corresponde à espera do coração, arriscar é a conveniência suprema, pois seria loucura perdê-lo. Loucura não seria arriscar, mas deixar de lado o que sumamente nos interessa. Arriscar com algo que não tem valor, isso sim é que seria loucura, pois não haveria razões adequadas. O Evangelho, em sua sublime simplicidade, expressa desta forma o que dissemos: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É uma loucura arriscar tudo para comprar o campo ou é um negócio da China? São Paulo o tinha muito claro. Julgo que tudo é um prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. O que ele tinha encontrado? Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. O Cristo que São Paulo encontrou não é diferente do Cristo que nós encontramos. Existe um só Cristo, o real. Nascido, morto e ressuscitado, e presente hoje na vida da Igreja, seu corpo misterioso, não o dos meus pensamentos, não o da minha imaginação, não o das minhas interpretações. Por ele, podemos deixar tudo para trás, pois sem ele, nada do resto tem valor. Todo o resto é nada em comparação com aquele ganho. São Paulo era um fanático? João e André se confundiram ao ir atrás de Jesus? Ou foram os mais razoáveis de todos? A fé é um problema de razoabilidade. Cada pessoa é chamada a decidir-se pelo que encontrou. Vale a pena arriscar. Cada pessoa é chamada a decidir se pelo que encontrou vale a pena arriscar. A experiência lhe fornecerá a verificação da decisão tomada. E caso conclua que Cristo não merece seu risco e amanhã se dê conta de que no fim só ganhou migalhas, poderá sempre voltar, procurar aqueles que, tendo seguido a Cristo, vivem por graça uma vida mais desejável, mais dramática e com mais letícia. Sempre será acolhida. O coração do problema é um juízo de estima em relação ao que encontramos, não um sentimentalismo barato. O sentimentalismo não move nada. O que move o nosso eu é um juízo de estima por algo que finalmente corresponde e que, por isso, não queremos perder por nada neste mundo. Se o encontramos, cabe a nós decidir se seguimos ou não. Se o encontramos, a única coisa a fazer é esperar, com os olhos bem abertos, para captar algum sinal, como disse o poeta Antônio Machado, às orlas do grande silêncio. Pergunta 3. Ontem você relembrou uma frase que Dom Giussani lhe dissera: no fim, a diferença está entre quem fez um trabalho estável e quem não o fez. Pode explicar-nos melhor o que Giussani entendia por trabalho estável? O que ajuda na estabilidade desse trabalho? Resposta: o objetivo pelo qual Giussani deixou o seminário de Venegono e foi ensinar religião na escola foi o de ajudar os jovens a perceberem a pertinência da fé às exigências da vida. Quando subiu os 3 degraus do Bercher, esse era o seu propósito. Foi o que declarou desde o início: primeiro, pela minha formação na família e no seminário, depois, pela minha meditação. Eu estava profundamente convencido de que uma fé que não pudesse ser descoberta e encontrada na experiência presente, confirmada por esta, útil para responder às suas exigências, Não seria uma fé em condições de resistir num mundo onde tudo dizia e diz o contrário. Giussani estava convencido de que esse objetivo só poderia ser atingido por meio de um caminho, um método. O que ele propôs foi fundamentalmente um método. Dera-se conta de que uma determinada maneira de comunicar a fé, a que tinham recebido os alunos que encontrou no Berchê e que antes conhecera pelo confessionário, a essa altura era ineficaz. Passado pouco tempo de terem recebido a primeira iniciação à fé, o cristianismo já não interessava aqueles jovens. Ele entendeu que o problema era o modo como eles tinham sido introduzidos na fé, e que então o ponto eram os adultos. Como escreveu recentemente nosso amigo Lúcio Brunelli, a crise das igrejas vazias vem de longe, começa quando as igrejas estavam cheias. Giussani começou a ensinar quando as igrejas ainda estavam cheias. Entenderam onde estava o problema. As pessoas já não percebiam a fé como pertinente às exigências da vida, e por isso ela vinha perdendo seu interesse. Era preciso propor o cristianismo em sua natureza original, como acontecimento de vida. Sua redução a discurso ou a ética não era e não é, de fato, capaz de responder à expectativa humana e não consegue redespertar o interesse do homem real. Por isso citei a passagem de Giussani. É o impacto humano que pode sacudir o homem de hoje, um acontecimento que seja eco do acontecimento inicial, quando Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu devo ficar na tua casa. Mas é a partir do encontro mesmo com esse acontecimento que se faz possível e necessário o caminho de uma verificação. Se por um lado a igreja não pode trapacear porque ela é vida e deve oferecer vida, por outro, tampouco o homem pode trapacear, diz Giussani. É uma verdadeira caminhada que se lhe apresenta, para a qual o seu coração deve estar disponível. Foi isso que chamei de trabalho. Não poderemos resistir se não aceitarmos fazer o percurso ao qual Giussani nos introduziu com sua proposta. Em que consiste? A vida apresenta dois problemas e cada um de nós os enfrenta com a modalidade ou hipótese que lhe for sugerida pelo contexto em que vive e que, de certo modo, toma para si. E então verifica na prática sua adequação ou inadequação. É o que se deu comigo. Nos anos 70, eu tentei encarar os problemas da vida ligados à minha vocação e à minha missão sacerdotal a partir do que tinha recebido. Não tardou para eu entender que essa maneira que me fora transmitida não era adequada. Restava em mim um incômodo de fundo. Esse foi o momento em que encontrei o movimento, no fim dos anos 70. Para mim foi crucial estar diante de um homem, Giussani, no qual podia haver realizado aquilo que eu não era capaz de obter com minha hipótese de partida. Não houve em mim uma reação sentimental. Pelas circunstâncias, naquela época eu não podia nem ter uma relação próxima e frequente com ele. Mas o reconhecimento claro de uma diversidade. Desde então não posso mais falar das coisas que vivo sem me referir àquele encontro. Lembro-me, como já disse, nas primeiras vezes que eu ia aos gestos internacionais do movimento, onde o via só de longe, como muitos de vocês, do impacto que causava em mim a forma como Giussani se posicionava diante do real. Eu dizia a mim mesmo: aqui é uma coisa diferente. Desde então não desejei senão aprender dessa forma, identificar-me nesse olhar. O ponto-chave da insistência dele era a experiência. Giussani me convidava constantemente a fazer a comparação entre o que acontecia na minha vida e as exigências profundas do meu coração. Essa comparação pertence ao método que caracteriza a sua proposta. Desde a minha primeira aula, eu sempre disse: não estou aqui para que vocês considerem como suas as ideias que eu lhes transmito, mas para lhes ensinar um método verdadeiro para julgar as coisas que eu lhes direi. E as coisas que lhes direi são uma experiência que é o resultado de um longo passado, 2.000 anos. Dessa forma, como já repeti tantas vezes, Giussani entregou nas minhas mãos o instrumento para fazer um caminho humano, dizia. Cristo, o acontecimento de Cristo, põe-se à mercê do juízo da nossa experiência. Essa referência à experiência foi decisiva para mim. Mesmo quando eu errava, podia sempre aprender alguma coisa. Como me contou uma amiga que no corredor do laboratório cruzou com uma colega pesquisadora que estava visivelmente triste. Perguntou-lhe por que estava assim, e a colega respondeu: porque meu experimento deu errado. Então nossa amiga rebateu: mas um experimento é sempre um experimento, quer dizer, sempre nos ensina alguma coisa, mesmo quando dá errado, implica sempre um ganho para o caminho de aproximação à verdade. Assim, fazendo experiência, eu percebia todo dia se o meu jeito de enfrentar as coisas era adequado, se a minha tentativa respondia à exigência que eu tinha. Depois, quando eu me encontrava com Giussani, fazia a comparação entre a forma como ele enfrentava as coisas e a forma como eu as enfrentava. Observava o que acontecia nele e o que acontecia em mim. Não podia deixar de reconhecer uma diferença evidente, uma novidade desejável. Se olharmos para o Evangelho, é o que Jesus fez com os discípulos. Eles encaravam a vida conforme a hipótese de trabalho que haviam recebido por pertencerem ao povo de Israel, até que encontraram alguém que nunca mais deixaram, em virtude da novidade que percebiam. Desde então, enfrentaram tudo na sua companhia. No Tríduo Pascal dos Universitários, eu me perguntei pensando em Pedro como nunca pensara antes, nele que desde o início se envolveu com Jesus. Ele ocupou todo o espaço de sua alma, disse Giussani sobre Pedro, evocando o primeiro encontro que teve com ele. Qual foi o risco que Pedro correu e que nós também corremos? Achar que já sabemos quem é aquele que está à nossa frente. Quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Jesus aos discípulos. João Batista, outro Elias, um outro Jeremias, um dos profetas, e vós? Pedro é o primeiro a responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem, Pedro, porque isso não saiu da tua caixola, mas foi o Pai que te revelou. Um instante depois, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, que acreditava já ter entendido, já saber quem era Jesus, disse: Deus te livre. E ele: vai para trás de mim, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Toda a vida de Pedro foi marcada pela constante comparação entre seu jeito de estar no real e o de Cristo, entre sua medida e a de Cristo. É nesse trabalho estável da comparação que se trava sua batalha, justamente pela correspondência que Pedro experimentara no encontro com Jesus e pela qual o seguia. Nem sempre e nem em todo momento ele compreendia o que Jesus propunha. O fato de Jesus ter de ir a Jerusalém para morrer, por exemplo, não o convencia. Não, não, impossível. Mas pensemos no lava-pés. Imaginemos Pedro, que tinha uma paixão sem limites por Jesus, quando o viu levantar-se da mesa e preparar-se para lavar os pés dos discípulos. Aí se choca novamente com a diversidade abissal dele. Para Pedro, aquilo era demais. Não, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Pedro, ainda não entendes o que estou fazendo, depois o entenderás. Àquela altura, a questão era se, mesmo não compreendendo, era razoável segui-lo ou não. No ímpeto, Pedro afirmou: não, nem se fala nisso. Mas, como em outras ocasiões, diante de situações cruciais, Jesus não cede a ninguém, muito menos a Pedro, e insiste: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Pedro se rende, para de oferecer resistência. Se pões a questão assim, então lava não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Por que aceita? Porque, tendo vivido com Jesus naqueles 3 anos e tendo comparado sem descanso o que aquele homem dizia e fazia com as exigências do seu coração, não podia deixar de reconhecer, mesmo quando não entendia ou ainda não podia entender, que só ele tinha palavras de vida eterna. Se formos embora, para onde iremos? O apego cheio de razões àquele homem era mais forte do que todas as suas incompreensões, do que todas as suas pequenezes. O trabalho estável sugerido por Giussani não exige nenhum doutorado em Harvard. É para todos, para gente como Pedro, como você e como eu. Não é uma questão de uma inteligência particular, não é uma questão de erudição, não é uma complicação, mas uma comparação constante entre uma presença e o próprio coração, entre uma presença e a própria tentativa de encarar os desafios diários entre a sua medida e a nossa. O que havia de mais interessante para Pedro do que essa comparação constante entre a sua tentativa e o que ele via Jesus fazer? Se Jesus não houvesse sido irredutível às suas interpretações, ou se Pedro tivesse ido embora toda vez que as coisas não batiam com a sua imagem, teria perdido o melhor. É aqui que entra o problema fundamental do método. Num dado contexto, Giussani ressalta que o grave problema do movimento, o gravíssimo problema dos responsáveis, é que fazem o discurso, mas não têm o método. E acrescenta: a tradução das ideias em método exige uma coisa que tenho medo que não esteja nem em quem fez o trabalho sobre o primeiro volume da Escola de Comunidade. Uma coisa que entra na concepção, na estrutura da razão, a afeição. Isso introduz o aspecto de método mais importante. Sem afeição, não se conhece. O conhecimento são os olhos abertos, a realidade é vazia se não nos toca. O impacto da realidade nos olhos chama-se afeição, afectos. O método, portanto, está ligado à palavra afeição. A afeição conclui o reconhecimento da realidade, o reconhecimento do movimento, na medida em que explicita a maneira com que o movimento corresponde e concretiza, atenção, as exigências fundamentais que definem o coração do homem. O coração não é a fonte do sentimento, é a fonte da razão completa. Dito isto, Giussani pergunta-se: como é possível essa resistência ao método? Como é possível que, depois de ter percebido Cristo como tão correspondente ao coração, alguém resista? Por que Pedro resistiu? Porque a liberdade é como um punhal que se interpõe entre o conhecimento e o afectos e tenta arrancar de si o afectos, exaltando o conhecimento puro, racionalismo, ou exaltando a afeição pura, instintivismo, empirismo. Para seguir o método é preciso seguir uma lei, e a liberdade erra se não a respeita. Para nos afirmarmos a nós mesmos, precisamos afirmar um outro. Tendo encontrado alguém em quem vimos a realização mais plena do nosso eu, como disseram alguns dos testemunhos citados, entendemos que afirmar um outro não é renunciar à razão, mas afirmar plenamente a razão, pois afirmar esse outro é afirmar-nos a nós mesmos. Mas se a gente não faz um trabalho estável, se não faz uma comparação constante entre si mesma e a presença encontrada, não consegue entender. O que teria sido de Pedro se não houvesse afirmado Cristo? E o que seria de nós se não houvéssemos seguido Giussani? Só há uma coisa que tem de aprender comigo. Como se aprende? Disse Giussani em 1978. Estamos dispostos a aprender e aceitar fazer um trabalho estável? Posso verificar na minha experiência o que obtenho quando sigo a minha medida, em vez de favorecer essa presença que reconheci como correspondente à espera do coração. Se não vou além da minha medida, não cresço nem adquiro a estatura humana que fez de Pedro protagonista, início do povo novo. Toda a preocupação de Jesus consistiu em gerar Pedro, pois sem Pedro não teria sobrado nada, mas nada mesmo. A genialidade de Giussani foi ter ligado ao sim de Pedro a geração do povo. É possível tornarmos-nos protagonistas como Pedro. É só nos deixarmos gerar por ele. Perguntas 4. Queria que você explicasse melhor a resposta à pergunta feita pela garota que disse: eu vejo que este amor vem da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, e não entendo como é que Cristo entra na história em algum momento. Mas o afeto dos familiares, o bem dos filhos e dos netos, são ou não são a manifestação de Cristo? Os não cristãos também se amam. Para mim, muitas vezes, Cristo é um selo que colamos, mas não dura. Cristo pode tornar-se familiar apenas através das testemunhas? Deste modo, não há o risco de limitarmos a possibilidade do acontecimento? Qual é o valor dos sacramentos, da liturgia e da revelação pelas Sagradas Escrituras, da oração pessoal para alcançarmos uma certeza de fé? Resposta. Quando um jovem me faz a primeira pergunta, respondo: quando você vai dormir à noite, pode dizer com certeza que sua mãe te ama? Não se trata de fazer grandes raciocínios. Você consegue explicar todos os gestos que a viu realizar por você? Sem ser como sinais do amor dela? Ou considera que os gestos dela sejam ditados por um interesse, por exemplo, que você cuide dela quando ela envelhecer? Diga-me se há alguma outra interpretação dos sinais que não seja o amor dela por você te convence. Os sinais que você vê remetem a um significado não visível, o amor de sua mãe. Mas você só tem contato com os sinais. E acrescento: Acontece o mesmo em relação ao acontecimento cristão. Trata-se de outros sinais incomparáveis aos de uma mãe, mas a dinâmica é a mesma. Diga-me se a humanidade que você vê testemunhada em algumas pessoas pode ser reduzida ao fato de serem boas, simpáticas, bem educadas, generosas. Pode completar a lista das possíveis interpretações. Ou se remete a algo que você não vê nem consegue definir, mas que está implicado no que vê. Este é o ponto. Reconhecer que dentro desta companhia com que deparamos há outro fator. Não consigo defini-lo, mas existe. Reconhecer que certos resultados humanos que vejo, certas ressonâncias humanas que nela se manifestam, remetem a algo que não vejo, mas que não posso deixar de admitir que existe. Se eu eliminasse esse algo, não daria a razão da experiência que vivo. Dentro desta companhia, nas pessoas que encontrei, há algo irredutível, dentro, não fora, dentro. A forma como determinadas pessoas vivem e encaram a vida e a morte não tem outra explicação senão a referência a algo misterioso que não vejo. Se o suprimo, elimino a origem dessa diversidade. Isso é, no exemplo de antes, elimino o amor cujos sinais vejo, fazendo com que assim, ao mesmo tempo, os sinais sejam absurdos. Não posso detectar o amor com algum equipamento, não há algoritmo que o calcule, mas isso não significa que não exista. Imaginemos uma moça que tenha filhos. Como pode demonstrar-lhe seu amor se não por meio de sinais? E como Jesus podia demonstrar aos discípulos quem ele era se não por meio dos sinais? E nós, como podemos chegar à certeza da fé se não por meio dos sinais da sua presença, agora, no presente, e não apenas nas lembranças do passado? Sem alguma coisa presente, para passarmos rapidamente à segunda pergunta, a liturgia não nos fala. Vemos isso no Evangelho. Quando Jesus está presente, os discípulos entendem as palavras da Bíblia e tudo o que os profetas disseram. Cristo escancara neles o olhar para a compreensão das Escrituras e das profecias. A liturgia é, sim, o ponto de onde tudo nasce, mas, ao mesmo tempo, precisa que o nosso coração esteja constantemente aberto para ela, de modo que, quando ouvimos dizer que Cristo ressuscitou, possamos não ficar, como disse Brunelli no artigo que citei, indiferentes, como ocorre com tantos hoje em dia. A origem última e misteriosa da nossa fé é o acontecimento que celebramos na liturgia e que desafia constantemente nossa razão e nossa liberdade. De fato, é no nosso coração que tudo o que acontece deve encontrar espaço. Perguntas 5. Você nos mostrou como as circunstâncias dramáticas, como a morte, o sofrimento, o mal e a incerteza, desafiam a esperança. Mas como podemos manter viva a esperança nas coisas rotineiras que nos acontecem todos os dias? Que fazer quando não somos atacados por uma experiência extrema e dramática? Como é fácil ser atormentado pelos meus próprios remorsos e pelos erros cometidos, até o ponto de não conseguir mais ver os seus olhos, não reconhecer a sua presença? Com certeza, esta é a circunstância que mais desafia a minha esperança. Resposta. A resposta à primeira pergunta é muito fácil. Ou o infarto ou a educação, como costumo dizer, usando uma imagem paradoxal. A única alternativa, em oposição a termos de esperar que circunstâncias dramáticas nos despertem, é participar de um lugar irredutível a nós mesmos, que nos eduque a manter viva a esperança. Como fez Jesus com os discípulos, não os introduziu à esperança usando-se principalmente de circunstâncias dramáticas, mas com a atratividade de sua presença. Analogamente, Giussani não nos introduziu à realidade e à esperança usando-se de uma circunstância dramática, mas em virtude de uma atratividade irredutível que nos moveu no íntimo, coisa que as circunstâncias dramáticas podem não produzir. Em última instância, não há alternativa à educação contínua, pois mesmo quando superamos algumas situações dramáticas, facilmente voltamos à rotina de sempre. É o risco que corremos em relação à pandemia, encerrar um evento dramático como se nada tivesse acontecido. Se nossa vida não estiver imersa num lugar que continuamente nos regenera, desafiando-nos, fica quase impossível não ceder ao nada de uma vida sem significado, sufocando-nos dentro da rotina cotidiana. O mesmo pode ser dito dos remorsos. diante de alguém que diz a você e a mim, como disse a Pedro depois que este o renegou: Tu me amas? De certo, o problema não é o remorso pelas nossas burrices. Pedro renegou, cometeu o maior erro que alguém podia cometer, que alguém possa cometer em letras garrafais e na frente de todos, bem diferente do remorso pelos nossos pequenos ou grandes erros. Aqui fica evidente o núcleo do problema. Pedro demonstra o antes, ainda em seu sim a Cristo. Os discípulos haviam saído para pescar e não tinham pescado nada. Alguém grita da margem: Por que não jogam as redes do outro lado do barco? Uma pesca em grande estilo. João, perspicaz, exclama: É o Senhor! E Pedro joga-se na água. A afeição de Pedro a Cristo era mais forte do que seu remorso. Jesus ainda não lhe perguntara: Tu me amas? Mas a afeição de Pedro estava tão enraizada em suas entranhas que nem a negação tripla pudera arrancá-la dele. Só isto vence os remorsos, a prevalência de uma presença e de uma afeição maior do que eles. Como disse Giussani ao falar do sim de Pedro: É preciso uma presença à qual possamos dizer sim. Temos tamanha afeição a Cristo que qualquer erro que cometemos ou venhamos a cometer não poderá separar-nos dele.